Ora, bom dia a todos. Sejam antes mais bem-vindas à Assembleia da República, a este grupo de trabalho da Comissão de grupo de audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. O meu nome é João Figueiredo, sou deputado pelo PSD. Estou aqui também a coordenar os trabalhos, porque a senhora deputada coordenadora deste grupo de trabalho de audiência, a senhora deputada Mercedes Borges, está noutra comissão. Encontra-se também connosco, encontra-se também o senhor deputado João Paulo Pedrosa em representação do PS, o senhor deputado Artur Rego em representação do CDS, a senhora deputada Rita Rato em representação do Partido Comunista e a senhora deputada Mariana Aibeca em representação do Bloco de Esquerda. Repito as boas-vindas e dar-vos a palavra. Nós temos aqui 7 senhoras educadoras, é isso? Ah, enfermeira, sim. Portanto, temos Paula Moura, a Maria Manuel Rezende, a Marília Abrantes, a Cristina Gonçalves, enfermeira, exatamente, a Fátima Lopes, a Maria dos Anjos Ataíde e a Ana Margarida Melo. Sim, senhora. Portanto, pedíamos uma primeira intervenção vossa e a palavra é vossa.
Ah, ok. É porque nós educadores temos uma boa voz e uma boa colocação de voz, exatamente, para podermos estar com os meninos. Eu não sei, é assim, todas nós temos uma experiência diferente e a vivência de cada uma é diferente, por isso... Se por acaso for necessário, penso que qualquer uma de nós pode intervir. Não existe aqui o problema de ter que só uma a falar. Pronto, primeiro que tudo, nós queremos agradecer o facto de nos terem recebido e de terem acedido ao nosso pedido de audiência, porque para nós é muito importante esclarecer aqui algumas situações. Nós já fomos recebidas pelo grupo parlamentar do PCP e do CDS, e claro, mas vindo aqui será também muito importante porque seremos ouvidos por todos, não é? Isto é um caminho que nós fazemos porque também não estaríamos à espera. Pronto, o importante dizer é que nós, neste caso, há aqui uma enfermeira, mas nós, educadoras, somos todas educadoras do Instituto de Segurança Social, todas a exercer funções. A grande maioria de nós vem do Centro Distrital de Lisboa e as duas colegas lá do fundo vêm do Centro Distrital de Setúbal. No caso de Lisboa, nós integramos o Instituto de Segurança Social por concurso de nomeação para os estabelecimentos integrados, na altura eram os jardins de infância, as creches, por uma razão ou por outra, mas neste caso algumas de nós fomos integradas noutros serviços do Instituto de Segurança Social porque os estabelecimentos foram entregues à gestão de outras entidades que não a Segurança Social. No entanto, a grande maioria passou por sua iniciativa, por uma questão de progressão na própria carreira e na sua experiência profissional. E a grande maioria de nós, no caso eu, pedi para sair do estabelecimento integrado porque já tínhamos uma experiência no trabalho direto com crianças e achávamos que o nosso know-how com famílias, especificamente que trabalhámos nas nossas instituições, nos aferia aqui a conhecimentos para trabalharmos, no caso nós estamos a trabalhar nas equipas multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais, há colegas a trabalhar nas respostas sociais, que é o acompanhamento e o licenciamento e toda essa passagem das creches e jardins de infância privadas ou das IPSS. Existem colegas na área da adoção, existem colegas na área da emergência, existem outras, peço que me ajudes, Marília, nas adoções, nas respostas sociais, na intervenção precoce e nos projetos AMA. AMAs. E nas CPCJs, exatamente, porque este trabalho das EMATs, digamos assim, das equipas de multidisciplinares da Assessoria Técnica aos Tribunais, algumas de nós também somos representantes nas CPCJs. Nós até podemos dar o exemplo em Santiago do Cacém, em Sines. A presidente dessa CPCJ foi uma das notificadas e essa CPCJ ficará sem a sua presidente. Pronto, o que importa aqui é que todas nós temos conteúdo funcional. Ao passarmos dos estabelecimentos para estas funções que agora temos, nenhuma de nós, contrariamente àquilo que é dito, não tem funções, nem a senhora enfermeira que aqui está. Todos nós temos funções, nomeadamente estão, há declarações assinadas pelos nossos chefes diretos, que esclarece e todas nós trouxemos, se for necessário, deixamos aqui a esta comissão as funções que exercemos no âmbito das várias áreas do Instituto de Segurança Social. Eu peço desculpa se eu me estiver a alargar e se alguma das colegas me quiser interromper. Ligar.
Pronto. A Paula não soube explicar bem a nossa função. Nós estamos no Núcleo de Cooperação das Respostas Sociais, que integra a cooperação com IPSS e o licenciamento dos estabelecimentos lucrativos. Fazemos acompanhamento às IPSS no âmbito do funcionamento, quer a lares de idosos, quer a creche, pré-escolar, a violência doméstica, as comunidades de inserção na área dos sem-abrigo, os centros de apoio à vida, um conjunto de respostas sociais que nós fazemos o acompanhamento, instruímos processos de celebração e revisão de acordos, respondemos a reclamações no âmbito do funcionamento, instruímos parceiros para registro de, como IPSS e parceiros para subsídios. Portanto, temos um conjunto muito diversificado de funções. E aquilo que me revolta, eu falo por mim e pelas colegas lá do serviço, é ouvir constantemente dizer na comunicação social que é pessoal que veio dos estabelecimentos, ainda anteontem num programa da RTP Informação, eu ouvi algumas pessoas dizerem, é pessoal que veio dos estabelecimentos, são motoristas, são secretárias, não têm funções, não é justo continuarem no Estado sem funções. É claro que eu, quando sair, e as colegas agora do serviço, e falo ali para a cooperação e o licenciamento, eu não sei como é que aquele serviço vai ficar. Porque as colegas que lá vão ficar, algumas não têm nenhuma competência para acompanhar a área da infância, jardins de infância e creches, porque o know-how que nós vamos trazer cá para fora não está lá. São basicamente colegas que vão ficar com conhecimento na área dos idosos, a infância, acordos atípicos da violência doméstica, comunidades de inserção, e afins, não sei como é que vai ficar. E estamos preocupadas. E, portanto...
Pronto, eu percebi, eu só queria... Eu queria continuar, porque, pronto, eu não especifiquei completamente as funções, mas se for esse o caso, também o faremos, porque não queria, de alguma maneira, estar só a personalizar. Nós, é como lhe digo, nós temos as nossas funções... aqui podemos deixar-vos para esclarecer o que é que fazemos. No caso das EMATs, das equipas multidisciplinares, nós fazemos assessoria técnica nos processos tutelar cível, de regulação das responsabilidades parentais e nos processos de promoção e proteção, entre outras coisas, fazemos relatórios sociais, vamos a audiências. Eu penso que será do conhecimento e que é importante que se saiba aquilo que é a competência de um educador, no caso, daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós queríamos depois também dizer, e eu não queria personalizar, mas eu venho de um concelho que é o segundo maior do país, e obviamente que a minha equipa é mínima para os pedidos que temos. E uma coisa que é importante dizer é que no mês passado o juiz do Tribunal de Sintra, do Juiz de Família e Menores, e os procuradores fizeram uma carta ao Ministro e à Presidente do ICE dizendo que as equipas têm um número insuficiente de técnicos e de administrativos para fazer face ao volume processual que têm. Eu não trouxe a carta comigo porque não a tenho, mas obviamente que se fosse necessário também a faria chegar, porque ainda ontem estive numa audiência e houve uma juíza que disse, por favor digam isso, porque vocês não chegam para aquilo que são as nossas solicitações no âmbito da proteção de crianças e jovens.
Colega, dá-me licença.
Só um bocadinho, por uma questão de organização, eu intencionalmente não o fiz, mas percebo as vossas, a vontade de partilharem obviamente as vossas preocupações, por uma questão de organização, eu diria que nesta intervenção inicial íamos apontar, atendendo ao tão grande número, para 15 minutos, está bem? Só por uma questão de nos organizarmos.
Eu queria só acrescentar que nós, ao estarmos a desempenhar as funções de assessoria técnica aos tribunais, nós somos licenciadas, somos educadoras de infância e fizemos, após isso, novas formações dentro desta área da assessoria técnica aos tribunais. Nós respondemos desde 2009 aos tribunais, a famílias, a crianças, portanto estamos a responder à missão do ICE. os nossos nomes estão em tribunal, fizemos projetos de família, projetos de crianças, e neste momento temos parados não sei quantos processos, porque não sabemos o que é que nos vai acontecer, e o ICE vai pagar multas, ou irá pagar multas, pelo atraso. O ICE paga multas pelo atraso das respostas. E, portanto, isso ninguém pensa. Portanto, acho que deve...
Bom dia a todos. Eu, antes desta discussão daquilo que cada um de nós efetivamente exerce no dia-a-dia, eu acho que importa esclarecer duas questões muito importantes, até pegando naquilo que o Sr. Ministro, numa primeira fase, veio dizer à Assembleia da República sobre o papel do professor e a justificar o motivo pelo qual estes cerca de 700 trabalhadores iriam para a requalificação. Eu, enquanto educadora de infância da carreira docente, gostaria de esclarecer por isso e, posteriormente, pelas declarações do Sr. Secretário de Estado, quando diz que, efetivamente, houve uma atribuição de competências que passaram do ICE para as autarquias e para as IPSS e, portanto, as pessoas estavam desprovidas de funções. Eu tenho muito trabalho na minha secretária e, antes de mais, não aceito esta humilhação de que sou desajustada nas minhas funções. A avaliação organizacional feita pelo ICE e proposta pelo ICE para nos mandar para casa diz que o professor é aquele que leciona. Meus senhores, aquilo que lá está escrito sobre o conteúdo funcional e o papel do professor, do docente, até porque está escrito de uma forma errada, que confunde educador de infância com professor, com docente e com professor do ensino básico, como se não fosse tudo a mesma coisa e não fôssemos profissionais de educação que pertencemos a uma carreira. O professor não é aquele que apenas e somente, conforme está descrito na avaliação organizacional, dá aulas. O professor é também aquele, ou o docente, a minha carreira, habilitou-me com uma especificidade de funções que estão previstas em estatuto e que se chamam de natureza técnico-pedagógica. A especificidade da minha habilitação e da minha competência profissional permite-me fazer aquilo que eu estou a fazer neste momento, e aquilo que eu neste momento estou a fazer é aquilo que as colegas disseram e não importa repetir. Portanto, eu não me refejo em nada daquilo que tem sido dito, quer na Assembleia da República, quer na deliberação, na avaliação organizacional e em toda a fundamentação que está escrita. Até porque eu, Maria de Fátima, vim para o Instituto da Segurança Social, posso deixar o comprovativo, a pedido do ICE. Fui requisitada, era do Ministério da Educação, com uma colega e mais cerca de 9 na Segurança Social de Setúbal. Éramos requisitadas porque a Segurança Social não tinha trabalhadores, mas não éramos requisitadas para trabalhar nos estabelecimentos. Éramos requisitadas, algumas sim, no nosso caso e noutras colegas não, éramos requisitadas para trabalhar na outra possibilidade de exercício das minhas funções, que são as técnico-pedagógicas. Eu não admito que me humilhem e que me digam que eu apenas e somente posso trabalhar numa sala de aulas. Trabalhei de 2002 a 2007, requisitada a fazer acompanhamento técnico a instituições, porque a minha carreira profissional o permitia. Em 2006, comunicámos ao então Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, primeiro ao Sr. Diretor do Distrito da Segurança Social de Setúbal, que não era nossa intenção renovar as requisições, porque havia uma alteração legislativa que nos iria penalizar no nosso Ministério de Origem. E, portanto, comunicámos por respeito, que é aquilo que eu me sinto neste processo de respeitada, que só fui ouvida no processo de operacionalização numa reunião feita no Centro Distrital de Setúbal, e de resto aquilo que soube foi através de fuga de informação, que também é uma coisa que já é reiterada no nosso país, e portanto convidaram-me a entrar para a Segurança Social, transferência do Ministério da Educação para fazer aquilo que são funções de natureza técnico-pedagógica. Portanto, eu não vi de estabelecimento nenhum.
Não queria interrompê-la, está-se a repetir e está a tirar tempo às suas colegas que eventualmente querem intervir. É só
mas pronto,
isso.
Mas aquilo de mim e de nove pessoas e de outras tantas que estão, que não se reveem naquilo que é, porque foram os estabelecimentos encerrados.
Eu só ia acrescentar que, efetivamente, neste processo, e quando nós lemos a notificação que recebemos,
em que efetivamente nos só pode dar ou fazer crescer um sentimento de maior revolta, é que diz que depois de aturados esforços para a colocação de Vossa Excelência, eu quero deixar bem claro que nunca fomos contactadas, portanto, nunca nos foi apresentada uma proposta alternativa que caberia, sim, efetivamente, fazê-lo antes deste processo. Portanto, nós temos qualificações, para além destas, efetivamente, para estar com crianças a lecionar em sala de aula, teria sido esse um dos papéis importantes, portanto, do nosso Ministério, portanto, antes de nos notificarem e antes de iniciar o ano letivo, terem-nos apresentado um lugar num agrupamento para, efetivamente, irmos desempenhar as nossas funções.
Eu, pessoalmente, aquilo que eu acho que é importante dizer é nenhuma de nós quer sair daquilo que está a fazer e quer continuar a trabalhar naquilo que está a fazer. Pegando no que a Maria dos Anjos disse, a carta, nós fomos notificadas num final de tarde, ou numa manhã, ou por e-mail, numa carta que não nos deu a mínima hipótese de negociação, de conversa. Os sindicatos representativos também dos professores não foram chamados, nomeadamente a FENPROF, outras federações foram, a FENPROF não foi, não foi entregue documentação atempadamente para se poder pronunciar e, claro, e trabalhadores que não se veem ou que não estão representados nos sindicatos também não foram. Deram-nos uma carta com estas três frases brilhantes. Não tem enquadramento nas atuais competências do ISSE, não é verdade? Aturado esforço no sentido de serem esgotadas todas as possibilidades, nomeadamente a reafetação, revela-se impraticável a manutenção do posto de trabalho. Não sei porquê, não deixei de ter trabalho para fazer e as minhas funções anteriores mantêm-se. Dado que a carreira de Vossa Excelência se insere ou integra aquelas em que se conclui pela total impossibilidade da colocação noutra área. É preciso dizer que o estudo feito pelo ISSE, entregue pelo vogal à Presidente do ISSE, apenas fundamenta a carreira docente baseada nos estabelecimentos integrados no Porto, Castelo Branco e Évora. E diz que aquelas educadoras podem ter aquilo que o Código de Procedimento Administrativo diz, que é fazer avaliação de desempenho, fazer avaliação de competências profissionais, entregar. Nós tivemos zero. O processo foi feito todo já com a conclusão feita. Meus senhores, estão aqui, vão-se embora e não há volta a dar, vão para a requalificação. Isto é ilegal, nós não sermos ouvidas, não temos a possibilidade de ter um procedimento para dizer, olha, estão em alternativas, pode ser? Não, a única coisa que nos foi permitido foi entregar uma reclamação no ISSE, mais nada.
Senhora Educadora, tendo terminado o tempo, eu não queria deixar de dar a palavra à senhora enfermeira Cristina Gonçalves, assim entender.
Com certeza. No fundo já foi dito pelas colegas também essa situação. Eu fiz carreira, fui integrada na Segurança Social por concurso, subi, fiz a especialidade, fui fazendo os concursos, fui abrindo concursos, fui concorrente até chegar à enfermeira-chefe. Entrei para um estabelecimento na altura, quando entrei para a Segurança Social. Esse estabelecimento fez um acordo com uma IBSS e passado algum, fiquei destacada e passado algum tempo, por decisões da Segurança Social e com a Segurança com a IBSS na altura, voltei à Segurança Social, onde estou a desempenhar funções do meu know-how. Ou seja, eu estou neste momento a fazer, na parte do licenciamento, vistorias dos estabelecimentos lucrativos, estou na parte também das respostas sociais, e o meu know-how, enquanto enfermeira-chefe dentro de um estabelecimento durante 18 anos, eu agora estou do outro lado, ou seja, agora estou na vistoria e no acompanhamento técnico do funcionamento desses lares. Portanto, estou com funções desde que saí até que entrei e continuo. E tenho a declaração também das funções, só para não prolongar muito mais.
Muito obrigado. Agradecemos a vossa exposição e eu peço aos senhores deputados se querem usar a palavra. Senhor deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ter-me dado a palavra. Eu peço desculpa, eu vou fazer uma muito curta intervenção e depois tenho de me ausentar porque tenho outra comissão que estou a acompanhar, mas à qual não fui porque queria estar aqui. Visto como foi aqui referido, já tive uma audiência com alguns dos presentes e dizer muito curtamente, compreendo a insatisfação, compreendo a revolta, compreendo pela situação concreta e é por isso que compreendo algum tom exaltado e de algumas intervenções, mas pronto. E gostaria só de dizer muito, muito rapidamente que aquilo que foi o compromisso assumido pelo CDS na audiência que tivemos será o que irá ser feito. Portanto, iremos averiguar junto do Ministério e junto do Ministério da Justiça qual a situação destas equipas, se com esta, com este envio de membros dessas equipas para a requalificação, se está garantido e assegurado que as equipas estarão completas em todas as suas valências e competências, e se não, como é que tencionam resolver o problema e se esta situação foi avaliada ao porem o nome das pessoas aqui presentes e deste grupo de pessoas nessa lista para requalificação. Basicamente foi isto que eu disse, é isto que eu mantenho e é isto que irá ser feito. Muito obrigado.
Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Bom dia a todas. Queria, em nome do Partido Socialista, manifestar e expressar a nossa solidariedade a este conjunto de trabalhadores e todos aqueles que estão a ser vítimas deste processo. Dizer que o Partido Socialista agendou na Comissão de Trabalho e Segurança Social, digamos assim, a chamada do Ministro e da Presidente do Instituto da Segurança Social para virem à Comissão prestar esclarecimentos e responderem às perguntas que nós temos para fazer relativamente a esta matéria. Estamos a aguardar, presumo que a vontade e a disponibilidade do Sr. Ministro e da Presidente do ISS não seja assim muita, mas o Partido Socialista não vai deixar de insistir e de exigir a presença do Sr. Ministro, porque na primeira vez os partidos da maioria, o PSD e o CDS, não quiseram e reprovaram a vinda do Sr. Ministro para dar esclarecimentos sobre esta matéria. Nós agendámos aquilo que se chama de forma putestativa, obrigatória, a vinda do Sr. Ministro e, portanto, vai ter que vir. Esperamos que seja o mais breve possível para ver se nós ainda conseguimos, digamos assim, corrigir, atalhar aquilo que for importante em, digamos assim, em chamada, em representação do interesse público que também vocês aqui representam. Dizer que eu sei, e muitos de nós sabemos, que os trabalhadores do Instituto da Segurança Social, ao contrário daquilo que é propalado, trabalham muito, as pessoas trabalham muito. Independentemente de serem as senhoras educadoras que neste momento estão nesta situação, todos os outros trabalhadores hoje, com aquilo que foi a diminuição do trabalho no Instituto da Segurança Social, as pessoas trabalham muito, basta ver quem se desloca a uma instalação dos serviços da Segurança Social, distritais ou locais, ver o conjunto de pessoas, de cidadãos que necessitam dos serviços e do atendimento da Segurança Social, aquilo que são hoje as formas de desproteção de muitas crianças e jovens em risco e que necessitam do trabalho técnico de acompanhamento, e portanto nós sabemos muito bem aquilo que é o trabalho que é feito no Instituto da Segurança Social. E também sabemos que o ano passado, perguntado ao Sr. Secretário de Estado se o Instituto tinha trabalhadores a mais, ele disse claramente que não tinha e não tem. O Instituto de Segurança Social não tem trabalhadores a mais para aquilo que são as necessidades e para aquilo que são os serviços que têm que ser prestados. Agora, eu gostaria de, feita esta abordagem inicial ao problema global, de colocar duas ou três questões que eu acho que são muito importantes. A média, não sei se nós podemos dizer, mas a média das pessoas que está neste processo de requalificação tem mais de 30 anos de serviço. Estamos a falar de gente... Sim. Mais ou menos todos... mais de 30 anos de serviço. O que significa que as pessoas são colocadas na requalificação, a maior parte deles não têm o vínculo de trabalhadores em funções públicas por tempo indeterminado, o que significa que vão prolongar o tempo da requalificação até à reforma. E depois isto também, o Estado vai ter que ter custos. Se isto era uma medida que supostamente era economicista, vai ter custos. Mas depois nós temos agora uma lei que saiu, uma portaria, onde diz que o Estado vai contratualizar com as instituições particulares de solidariedade social e entidades privadas a execução de tarefas
na Segurança Social. Isto é um exemplo que eu vos vou dar. Um concelho, o meu concelho, Marinha Grande, tem um serviço local da Segurança Social e tem técnicos de serviço social que fazem o atendimento à população. De acordo com aquela portaria, o que o Governo diz é que vai entregar a uma IPSS, uma Misericórdia ou outra instituição nesta área, a execução daquele trabalho. O que é que isto significa? Significa que, das duas, uma, vai requalificar as pessoas que lá estão, né? Vai ter que lhes pagar e, ao mesmo tempo, vai atribuir dinheiro público do Orçamento do Estado a uma instituição privada para fazer o mesmo trabalho que as outras pessoas estão a fazer. Isto é totalmente incompreensível e, portanto, isto insere-se numa lógica não de diminuição de despesas, mas uma lógica ideológica, que é o Estado não deve participar naquilo que é este bem público, que é assegurar o serviço e as respostas sociais aos cidadãos e quer entregar às entidades privadas. Bom, também não podemos esquecer que é essencialmente o CDS que tutela esta área da Segurança Social e, portanto, isto tem muito de ideológico. Esperar-se-ia que neste domínio o PSD fosse um bocado mais contido nesta lógica privatizadora dos serviços do Estado. Esperamos que isto ainda venha a acontecer e, portanto, aquilo que o Partido Socialista tem para vos transmitir é que tudo fará para sensibilizar o Governo no sentido de poder reverter este processo. Só duas ou três questões muito rápidas para dizer o seguinte. Eu gostava de ter a carta do Tribunal de Sintra, que escreve ao Ministro por causa da perigosidade das crianças e jovens. Gostaria, se pudesse, mandar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Isso era importante, porque quando viesse cá o Sr. Ministro, tínhamos uma boa oportunidade para o confrontar com um elemento desse. A questão da reconversão. Nunca vos foi proposto vocês reconverterem-se nas carreiras da administração pública ao longo dos anos?
Não, mas há colegas que sim.
Pois, essa questão é uma questão muito importante.
Há colegas
questão...
que são docentes.
Há colegas que são docentes e que, na altura dos estabelecimentos integrados encerrarem ou passarem para contratos de gestão, lhe foi exigido ou proposto, eu não sei, a medida. E, portanto, estão fora, portanto, porque aquilo que está em causa é que é uma carreira, não é? E estão fora desta situação, assim como os educadores sociais, há educadores sociais que não estão nesta situação, porque, efetivamente, ainda bem para eles, na altura que ingressaram, entraram na carreira técnica. Portanto, isto não é uma questão, não é, da competência profissional, é uma questão da carreira. Nós não...
Aliás, nem isso para nós nos faria de todo sentido, porque a nossa carreira, efetivamente, como já o dissemos, portanto, integra as funções que desempenhamos.
Pois, mas isso é outra discussão.
Eu posso
dizer, mas é uma discussão. A legislação própria, não é? Também tem orientações que vão nesse sentido.
E a lei orgânica?
Não foram revogadas.
A lei orgânica não mudou.
Há uma outra questão. Nós integramos o sistema o sistema integrado de avaliação da administração pública.
CIADAP.
E não deixa, o CIADAP. E não deixa de ser caricato que o senhor vogal do Conselho Diretivo, Dr. Luís Monteiro, que agora me remete uma notificação por ele assinada, tenha sido o mesmo que em 2011 me homologou a minha nota final, não é? Portanto, como é que estou tão desconsiderada agora, não é? Portanto, isto são situações de facto caricatas, não é?
Ok, pronto, muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato, obrigado, Senhor Deputado João Paulo Pedrosa.
Obrigado, Senhor Deputado. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar aqui as educadoras e a senhora enfermeira do Instituto da Segurança Social, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer e valorizar esta iniciativa de serem ouvidos na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social aqui da Assembleia da República e trazerem aqui o vosso problema. É muito importante que no histórico, para um dia, quando se falar deste processo, fique esse registro feito, de que as educadoras se dirigiram aqui e alertaram os grupos parlamentares sobre o problema. Dizer que nós entendemos que este processo constitui um desrespeito e, como aqui já foi dito, uma humilhação por todas estas pessoas que estão a ser confrontadas com esta decisão inaceitável de desmantelamento da Segurança Social Pública e de destruição dos postos de trabalho. Nós estamos a falar, naturalmente, em primeira linha, nos cerca de 700 que foram atingidos, mas por trás disso, naturalmente, que está um objetivo mais profundo. E nós entendemos que os dias que vivemos são marcados, de facto, por isso, por um desrespeito pela dignidade das pessoas e de cada um, daqueles que todos os dias asseguram o funcionamento do Estado de Direito e asseguram o funcionamento dos serviços públicos. Por isso dizer que lamentamos profundamente este tipo de prática que só marca quem a executa, naturalmente um governo PSD, CDS e um ministro que não é o da solidariedade, que é o ministro da Caridade, porque não tem concepção de solidariedade e de função social do Estado enquanto segurança social. Dizer que nós entendemos que este processo começou mal. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de nós termos estado aqui a discutir um projeto de resolução do PCP contra a transferência dos equipamentos e a privatização dos equipamentos. Eu estava sentada aí desse lado e nós dizíamos ao PSD e ao CDS que isto iria resultar em despedimentos. E lá está o PCP a inventar que isto vai resultar em despedimentos. Pois olhe bem, infelizmente, estamos confrontados com uma situação em que todas as medidas começam por se articular num puzzle. Não são medidas isoladas, não é incompetência, infelizmente. É uma opção política de desmantelamento dos serviços públicos e desrespeito profundo pela vida das pessoas. Não há um serviço da Segurança Social, eu arrisco a dizer isto, não há um serviço da Segurança Social que tenha trabalhadores a mais. Não há. Nós temos acompanhado situações gravíssimas de EMATs, de CPCJs, de AMAs, de apoio ao funcionamento das IPSS, de situações gravíssimas em que a Segurança Social não tem mãos a medir. E, portanto, não é aceitável que o Governo, num contexto destes, tome medidas deste tipo. Agora, eu também acho que o faz, porque para este Governo, de facto, a Segurança Social tem trabalhadores a mais, porque este Governo não defende um sistema público de Segurança Social que assegura as respostas que assegura e que foram uma conquista do 25 de Abril. Nós estamos a falar de conquistas muito recentes na história da nossa democracia, que foram fundamental e que significaram, de facto, uma melhoria nas condições de vida das famílias, das crianças, dos profissionais, em que os funcionários públicos, por força da sua luta, conquistaram um estatuto que não foi favor nenhum que um governo deu, foi resultado da sua luta, e o estatuto da administração pública foi sempre um farol para o privado e foi sempre no sentido do privado poder chegar a essas condições de trabalho. E hoje estamos a assistir exatamente ao contrário, e a aprovação recente da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas é disso um exemplo. Nós propusemos, a quando da criação da mobilidade pelo anterior governo do Partido Socialista e da Lei 12A 2008, que também já na altura alertávamos para o que isto ia significar, e agora estamos a discutir exatamente isso, carreiras, e nós não nos esquecemos naturalmente disso. Nós alertámos para a Lei 12A 2008, nós alertámos para a criação da dita mobilidade, agora a requalificação, e eu não acredito que alguém sério possa dizer que a requalificação é para melhorar os serviços. Não acredito que alguém de boa fé e de forma séria possa afirmar isso. Afirma outra coisa, que quer outra coisa para o país, mas não pode afirmar que a requalificação ou a dita mobilidade é para melhorar a resposta da Segurança Social, porque não é de facto. É também interessante, porque eu lembro-me quando vos recebemos, havia uma colega que dizia que ela tem já muitos anos de serviço no acompanhamento às AMAs e agora vão sair um conjunto de pessoas e vai lá ficar uma estagiária. E isto mostra, de facto, que o que está a acontecer também é a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. Porque eu não me admiraria se um dia, e espero bem que não, porque eu acho que este processo não está perdido e nunca tudo está perdido. Não contamos, e da parte do PCP também vou ser muito franca convosco, eu acho que não vou sensibilizar o ministro, eu vou tentar, da parte do PCP, lutar por aquilo que é um direito que está consagrado na Constituição. Isto não se trata de sensibilidade. E eu acho que a vossa luta, a vossa persistência ao longo destes tempos, que são tempos muito recentes porque isto foi muito rápido, tem demonstrado também essa determinação, e isso é que vai obrigar o Governo a recuar. Isso, efetivamente, a mobilização dos trabalhadores da Segurança Social, daqueles que estão envolvidos no processo e dos que não estão solidários convosco, porque sabem que primeiro vêm uns e depois vão outros. A convicção profunda de que as pessoas têm neste país, de que o país só anda para a frente se tiver uma Segurança Social pública que acolha a todos, é que de facto nos pode dar esperança e confiança que este processo seja travado. E por isso nós entendemos que isso também nos deve dar uma perspectiva de confiança. Este Governo é um Governo que não está apostado nisso, mas a luta das pessoas, da sua mobilização, naturalmente que há de levar a isso, porque não pode ser de outra forma. Eu queria apenas dizer o seguinte, este processo foi feito à margem da contratação coletiva e da negociação coletiva, como aqui já foi dito, isso é inaceitável no nosso entendimento, mas este Governo agora começou com esta mania de chamar uns e não chamou outros. Aliás, para os professores, até numa comissão arbitral, constitui-se como parte interessada e parte lesante, e portanto isto é muito grave, é de facto muito grave, porque a contratação coletiva foi um direito que foi conquistado ainda antes do 25 de Abril. Portanto, ter um governo que em 2014 o faz é muito, muito grave. Mas eu queria só dizer-vos uma coisa, porque da parte dos serviços sei que naturalmente as pessoas estão preocupadas, a notificação fala na data do 18 de dezembro, e eu gostava de perguntar se da parte dos serviços e da parte dos recursos humanos, se houve resposta efetiva relativamente a situações como, por exemplo, o gozo de férias, não é? Porque vocês, para estarem aqui, provavelmente tiveram que meter um dia de férias, tiveram que invocar outra figura no âmbito da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas qual é que é a resposta do serviço relativamente a isso? Ou significa que a partir do dia 18 vocês não podem dirigir-se ao seu posto de trabalho? E tem uma polícia
aquilo que eu obtive uma resposta.
Eu se calhar terminava só e depois de todas as intervenções vocês teriam a oportunidade para esclarecer isto. Só dizer para terminar que o PCP apresentou, já apresentámos várias perguntas sobre a situação concreta de Lisboa e de outros distritos. Também apresentámos o requerimento, e não é verdade que o Sr. Ministro quisesse vir à Comissão. O PCP e o PS apresentaram um requerimento. O PSD e o CDS chumbaram, e por isso o Partido Socialista usou o protestativo e nós também naturalmente que o faríamos. Não é verdade que o Governo queira discutir isto. Não quer discutir isto. Quer fazer isto atrás e às costas, e nas costas dos trabalhadores. Isto preocupa-nos profundamente, mas estamos confiantes que a vossa mobilização e a confiança de que é possível travar este processo. É possível. Tínhamos força para isso. Tínhamos todos força para isso, cada um no espaço em que intervém, e eu acho que temos que ter confiança nisso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Mariana Ebeca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia a todas. Não é a primeira vez que na Segurança Social há um processo de despedimento. Eu não sei se algumas de vós são do tempo de uma célebre lista dos disponíveis, que mobilizou muitos trabalhadores e que essa lista, efetivamente, e que essas pessoas não foram efetivamente colocadas nos disponíveis. Era uma figura que havia, creio que há cerca de 20 anos, mais coisa, menos coisa. Bem, mas eu acho que é fundamental esta vossa participação nesta comissão, mas ela não se pode ficar pela vinda, por cada grupo parlamentar dizer da sua solidariedade ou não, tem que ter algum efeito prático, porque senão não vale a pena, é uma perda de tempo, obviamente. E, portanto, a primeira coisa que eu sugeria é que, do registro desta reunião, e, portanto, que está gravada, e também das nossas obrigações aqui, que fizéssemos chegar ao Sr. Ministro aquilo que ouvimos aqui, em nome da Comissão. Tem mais força do que até em nome de cada grupo parlamentar. E portanto, esta reunião é bastante importante, e a minha sugestão primeira era que, portanto, através do Sr. Deputado que está aqui a coordenar esta audiência, que fizéssemos chegar ao Sr. Ministro aquilo que ouvimos de viva voz e até documentado com, portanto, os exemplares que aqui possam deixar, nomeadamente uma coisa que é muito importante e que trazem, que é a declaração de conteúdo funcional. E eu creio que isso é muito importante terem trazido isso, porque isso é um facto e é uma prova objetiva de que as chefias, os superiores hierárquicos, atestam que as pessoas têm conteúdo funcional e, portanto, fará parte, com certeza, aqui desta nossa reunião, este processo remetido para o Ministério, porque só assim é que demos um passo na eficácia da reunião, sob pena de não passar de uma conversa, e na Assembleia da República não estamos aqui propriamente numa conversa, portanto estamos aqui para tomar medidas. Eu queria dizer que nós, e com certeza estão atentas, nós desde a primeira hora colocámos ao Sr. Ministro esta questão da requalificação desta lista, daquilo que a Segurança Social perde com o enviar para o desemprego, porque é disto que se trata, destas pessoas, porque se atentarmos a cada caso e se agarrarmos nos 697 processos, constatamos que muitos trabalhadores e trabalhadoras dificilmente entrarão naquilo que é o significado da palavra requalificar, porque requalificar é adquirir outras competências para colocar as pessoas no posto de trabalho, não é disto que se trata, porque a maioria das pessoas não tem qualquer possibilidade disso ser feito, e, portanto, as pessoas vão ir para casa com 60% no primeiro mês, como sabem, 40% a partir daí. E algumas, porque nem todas estão no mesmo patamar, sabemos que quem entrou antes de 2008 tem uma situação, depois da lei de 2008 tem outra situação, e questionámos isso exatamente também ao Sr. Ministro, e portanto as pessoas vão ficar em casa com 40% do salário, que é uma situação ainda pior do que um despedimento normal de, à luz da legislação, da Lei Geral do Trabalho. Depois, esta questão que aqui se coloca, e a Rita já disse isso, esta questão que aqui se coloca da entrega destas funções ao regime privado é exatamente um retrocesso naquilo que foi a construção da Segurança Social Pública. Se calhar muitas de vós, tal como eu, somos do tempo de haver uma coisa que era o IOS, Instituto de Obra Social, e o IFAS, e sabemos bem qual era a visão que se tinha desses institutos, não é? Portanto, era a obra social, era o apoio da caridadezinha à família, e nós tivemos a capacidade de transformar essa visão de caritativa de segurança social, no fundo era isso, para uma visão de uma segurança social pública, universal, solidária, intergeracional, e, portanto, esse foi o grande avanço nesta construção. E, curiosamente, são as pessoas que fizeram essa construção que estão hoje a ser penalizadas por o terem feito. Eu acho que é este sentimento que muitos dos trabalhadores têm. Construíram um sistema moderno, diferente, de resposta diferente, sem caridade, mas com solidariedade, e hoje estão a ser penalizadas quase por isso. São os fazedores desta segurança social. E este também é o ataque ao modelo. Depois, nós demos até em plenário um exemplo curiosíssimo, que foi o exemplo de Braga, que enquanto os trabalhadores de Braga se estavam a manifestar, havia ao mesmo tempo uma ação de formação de técnicos superiores para irem ocupar estas funções. Técnicos superiores com um salário de 800 euros, porque é disso que se trata. E, portanto, e é isso que vai acontecer, infelizmente. Portanto, eu acho que tudo isto começou com os pés. A carta que tem é uma carta que é falsa, porque não existiu nenhum esforço aturado para vos colocar noutro sítio, nem aturado nem desaturado, não existiu nenhum esforço, portanto, tudo aquilo é uma falsidade. E, por isso mesmo, eu acho que estamos em condições de travar este processo com as pessoas, com as solidariedades que se geram, porque a própria comunidade está, a comunidade a quem se direcionam está a insurgir-se, não é? E portanto esse esforço todo tem que ser feito, não só pela via institucional, que é tudo o que pudermos fazer através do Parlamento, das instituições, de tudo isso, mas também e sobretudo pela via daquilo que nós aprendemos a fazer na Segurança Social, que é pela via da solidariedade. Eu creio que, felizmente, os exemplos da solidariedade estão a surgir, ao nível de autarquias, inclusivamente. Por exemplo, em Braga, a autarquia, portanto, o Presidente da Câmara, que até é um autarca da área do Governo, está com os trabalhadores e já se manifestou contra este processo, e, portanto, estas correntes solidárias são importantes, e eu creio que, da mesma maneira que em tempos os trabalhadores da Segurança Social souberam travar a célebre lista dos disponíveis, vão hoje saber travar a lista da requalificação. Amanhã é um dia importante, com certeza que amanhã estaremos todos onde devemos estar, penso eu, e isso também será uma marca e uma força para impedir que esta asneira, porque é uma asneira para o país, é uma asneira para as pessoas, é uma asneira para os mais frágeis dos frágeis, porque as vossas funções também se destinam a esses, portanto, possa recuar, e eu creio que é nessa luta que nos encontraremos todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como sabem, eu estou aqui na dupla qualidade, quer deputado do Grupo Parlamentar do PC, quer coordenador hoje deste Grupo de Trabalho, e enquanto deputado, permitam-me que, e antes, depois de também vos dar a palavra e depois encerrarmos esta audiência, até porque temos também já uma a seguir, portanto, às 11 horas, mas dar nota do seguinte: acreditem que ouvi com atenção as vossas preocupações e sobretudo, as questões aqui levantadas e que não podem deixar de ouvir, de nos fazer refletir. Há aqui um dado que eu, e parto já com esta pergunta, que é, relativamente às senhoras educadoras, o tempo de serviço que estiveram nestas funções conta para efeitos de, por exemplo, concorrer ao Ministério da Educação nas funções de docente?
Nós não podemos.
Pronto, é uma questão que eu queria aqui. Portanto, porque não estiveram em funções de, entre aspas, docência pura, digamos assim, monodocência, mas estiveram em funções pedagógicas, certo?
Nós poderíamos estar em funções técnico-pedagógicas durante um período, no máximo até 4 anos, já não acontece.
Ok, pronto. Portanto, essa era uma questão que eu queria ver esclarecida, porque é importante dizer-vos que toda a documentação que fizerem chegar nós iremos transmitir ao Ministério, portanto ao Sr. Ministro, portanto o que entenderem deixar ficar, iremos nesse sentido. Dizer também que há aqui um dado... E há aqui uma promessa do Governo que relativamente à questão das CPCJs não deixarão de ter os quadros preenchidos. Houve esse compromisso, portanto, obviamente também é uma questão que nos preocupa. Não vos deixo... Agora, obviamente também, meus caros amigos, é assim, há a necessidade de racionalizar a administração pública, disso também ninguém tem dúvidas. Agora, não deixa, obviamente, de, no vosso caso específico, de, como eu disse, de haver aqui preocupação, porque também, às vezes, quando generalizamos, não deixa de haver aqui algum grau de injustiça, porque quando aqui alguns dos senhores deputados disseram, bom, mas há aqui uma legislação que permite transferência de competências, mas isso já não é de agora. Eu trabalhei durante muito tempo com o RSI e havia, como sabem, na década passada havia equipas criadas nas IPSS para fazer acompanhamento dos casos da RSI ao abrigo de legislação específica. Portanto, não deixam de ser uma melhoria, um alargamento da amplitude das respostas que se querem dar às pessoas. Eu não vejo mal nisso, nessa perspectiva, de dizer, bom, querem privatizar, há aqui levantamento de fantasmas que eu julgo que também não são todos verdadeiros, portanto, e não posso obviamente concordar com eles. E também há aqui uma nota... Por muito dolorosa que seja esta situação, e com toda a franqueza a respeito, da minha parte, até do ponto de vista profissional, eu sempre lidei com a área do emprego, portanto, e do desemprego, portanto, foi a minha vida antes de entrar nesta casa, e será seguramente quando me for embora daqui. Portanto, não deixo de ter sensibilidade quando digo não é para ser agradável ou para ser simpático. Agora, é verdade que não há despedimentos. Certo?
Mas é verdade que ficamos pior do que os despedidos.
Pronto, não há despedimentos. Agora, também temos... Pronto, não há despedimentos. Também
sem
é verdade.
Dizer,
eu já vos dou a palavra. Eu já vos dou a palavra. Portanto, não há despedimentos. Portanto, também esta demagogia de dizer vai tudo para a rua também não é verdade. Portanto, também queria, obviamente, deixar esta nota nessa questão. Pronto, portanto, dar também, deixar claro, porque às vezes também quando queremos aqui marcar as nossas posições políticas, legítimas seguramente, mas também temos que ser verdade. Para terminar, eu dou-vos a palavra, obviamente com a brevidade, que temos pessoas à espera na audiência das 11.
Sou muito rápida naquilo que vou dizer. Eu gostava só apenas que fizessem chegar a quem de direito, e é por isso que eu aqui estou, e tirei um dia de férias e estou a descontar no meu parco ordenado, porque eu sou educadora, mas não estou no topo da carreira, eu estou cá em baixo. Pronto, tenho 33 anos de serviço, representei sempre o ICE, sempre a missão do ICE, nunca falhei com nada. Nunca, não há isto que o ICE me possa apontar, não é? Trabalhei sempre em prol das famílias e jovens desprotegidos e em risco. Demos tudo e muitas vezes em prol das nossas próprias famílias. Pusemos muitas vezes em risco com as nossas viaturas, porque o ICE não tinha. Com nós a irmos ao terreno, porque o ICE não tinha quem nos levasse. Somos nós sozinhas que vamos para o terreno, para a Cova da Moura, para todos os bairros e mais alguns, e, não vale, e para a Quinta da Beloura, etc., e para a Quinta da Marinha, ponto final. E para acabar, neste momento estamos nós, passamos o inverso, somos nós que somos famílias vulneráveis, estamos os nossos filhos desprotegidos a todos os níveis. Que eu pergunto-lhe, com 60% do ordenado, como é que eu pago a faculdade estatal dos meus 4 filhos? A renda da casa e tudo mais.
Maria Tens, deixa-me só concluir. Há ali uma pergunta que a senhora deputada fez e que eu quero responder. Do isso responderam-me à minha pergunta de quando é que isto, porque ninguém nos deu uma data, é isto que está errado, qualquer trabalhador tem o direito de saber, vão rescindir a partir da data tal, tem direito a isto, tem direito àquilo. A questão do despedimento é uma questão em aberto, porque esta legislatura mudou a lei geral em funções públicas. Quem me garante a mim que a próxima legislatura não vai fazer uma nova lei e diz, meus senhores que estão em casa com 40%, a partir de amanhã já não têm. A garantia que tenho e o respeito com que nos trataram neste processo é exatamente a dúvida que nos cai sobre isso. Podem não dizer que não é um despedimento, é um estar em casa. Deixem-nos ser empreendedores, deixem-nos ser empreendedores no trabalho que temos agora. Aquilo que eu quero responder à deputada Rita Rato é o seguinte, do Instituto de Segurança Social, quando eu perguntei, porque tinha férias para gozar, e quando é que este processo terminava, disseram-me, não podemos adiantar uma data para a conclusão do processo, mas não será certamente no dia 18 de dezembro, dado que os trabalhadores apenas passarão à situação de requalificação após a publicação da lista nominativa em Diário da República. Não obstante, é de referir que não existe qualquer garantia de pagamento de férias não gozadas. O que é isto? O que é isto? Então toda a gente tem direito a pagamento de férias não gozadas. Então, mas quem é o empregador-Estado? E vou frisar, o Estado somos todos nós, são os senhores que neste momento governam este país, não é o Estado, porque o Estado tratou-nos bem em determinadas alturas, e eu já dei este exemplo, eu entrei para a função pública em 96, a 7 de outubro, dia 21 de outubro, eu tinha o meu ordenado, parte dele, na minha conta, e perguntei, porquê? Eu só trabalhei estes dias. Nós não queremos que você trabalhe sem dinheiro. Quem foram aqueles que me respeitaram na entrada, que agora me desrespeitam grandemente na saída? Grandemente na saída. É isso que todas nós sentimos, é um desrespeito enorme pela dedicação que tivemos. A custo pessoal, e temos famílias, e eu não posso deixar de dizer aqui uma coisa. Neste momento eu tenho uma colega internada no Hospital de São Francisco Xavier, porque teve um princípio de infarto, atendendo a esta situação. Isto tem implicações brutais nas nossas famílias e nos nossos filhos. E isto não pode ser descurado. Nós vamos perder rendimento brutal. Há colegas aqui que vão passar a receber 1.200 e tal euros quando têm um rendimento muito maior e têm as suas vidas organizadas em função disso. E como é que de um mês para o outro nos retiram esta nossa... E dizem-me, isto é uma almofada que vocês vão ter, sejam empreendedoras. E nomeadamente, eu tenho que dizer isto, o senhor deputado Antorrego ficou muito constrangido com a exaltação de algumas de nós, mas não teve o respeito como partido que está... No Ministério que nós representamos, em ir-se embora e não deixar aqui alguém para nos ouvir. E eu acho que isto também demonstra o desrespeito que o CDS-PP tem por nós. Peço imensa desculpa, mas acho que tenho que o dizer. Vou já concluir. Aquilo que é importante dizer e queremos com a vinda aqui é que travem este processo. Este processo é ilegal, está baseado em ilegalidades brutais e nós queremos que isso seja travado.
Só uma palavra. Força. Então façam a racionalização e aquilo que está previsto na lei com todos. Ou então explicar-me-ão porque é que é só com alguns. É porque no meu vencimento está escrito docente. Competências não saíram até hoje. Poderão sair, até hoje não saíram. A minha carreira permite-me fazê-las. Então eu quero que me expliquem porque é que a racionalização é feita. Não há palavras para explicar o que é trabalhar todos os dias num posto supostamente extinto. Não há palavras para explicar isto. Não obstante aquilo que é as dificuldades que vão ser geridas, há serviços que vão ficar com duas pessoas. E
núcleos.
Com matéria de confidencialidade, penso eu, com matéria delicada, quem são os contratos de emprego e inserção? São os estagiários que vão pegar nestas matérias? Quem é que vai pegar nestas matérias? Eu vou viver com 60%? Não vou. Vou entregar a minha casa e vou para a frente da Assembleia da República fazer de desgraçadinha e de coitadinha, porque não tenho forma de sobreviver com 60%. Sou sozinha com a minha filha, não tenho forma.
Sim, porque este processo, eu volto a repetir, é efetivamente mais doloroso do que um despedimento. Porque nós não vamos ter direito a coisa nenhuma, inclusivamente o não pagamento das férias não gozadas, como foi a resposta dada pelo Luís. E a indemnização, onde é que está?
Sim, senhora. Senhoras educadoras, senhora enfermeira, registámos com respeito e com preocupação as vossas, perdoem-me a redundância, as vossas também preocupações, e peço-vos que, se entenderem deixar alguma documentação, ela será... chegar. E também lhe pedia, se conseguir a carta, também, se puder fazer chegar ao agrupamentado do PSD, também agradecia, se faz favor.
No... E à comissão também.
E à comissão, exatamente, exatamente. À comissão, exatamente. Não, queríamos, obviamente, dados específicos. Podemos, pode deixar ficar. Portanto, também não rejeitamos nenhuma documentação que nos deixa, como calculam. Sim, senhor. Então, bom dia a todos.